Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Belotti e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. Começando pelo clima, chuvas voltaram a ser observadas em algumas regiões do Brasil, com destaque para a parte do Rio Grande do Sul e a divisa entre os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Embora não deva ajudar muito o milho safrinha, pois chegou um pouquinho tarde, pode contribuir para o desenvolvimento do algodão safrinha, que também trazia algumas preocupações. Olhando para a próxima semana, chuvas mais significativas tendem a ocorrer apenas nos estados da região sul e na faixa leste de São Paulo. Além disso, há previsão de uma nova frente fria no começo da próxima semana, que deverá trazer riscos de geadas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul e oeste do Paraná, o que traz preocupações adicionais com o desenvolvimento da lavoura de milho safrinha nessa região. Do lado dos mercados, começando com grãos, a semana foi marcada por uma grande volatilidade com os preços de soja e milho em Chicago, fechando essa sexta com leves melhoras em relação à sexta-feira anterior. No início da semana, as cotações das duas commodities perderam força, bastante influenciadas pela boa velocidade de plantio nos Estados Unidos e a melhora do clima no meio oeste americano. E especificamente no caso do milho, pesou sobre o mercado também os boatos de cancelamento de compras chinesas. Porém, na quinta-feira, as cotações voltaram a subir em Chicago com a não confirmação dos cancelamentos e novos anúncios de fortes vendas internacionais de milho, tanto da safra corrente quanto da próxima safra. Voltando os olhos para o Brasil, embora ainda muito elevados, os preços do milho perderam força na maioria das praças de comercialização nos últimos 7 dias, com a apreciação do real da semana e também do aparente aumento das ofertas de produtores diante da proximidade da colheita da safrinha. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, por exemplo, de acordo com dados do CPEA, a saca fechou a sexta-feira negociada a R$ 87,00, queda de 4% sobre a semana passada. Os preços locais do arroz também caíram na semana, com a saca negociada a R$ 81,00, queda de 2,8% em 7 dias. A principal razão para isso vem do aumento da oferta do produto, com o fim da colheita no Rio Grande do Sul, e a postura um pouco mais cautelosa da indústria em adquirir tais produtos em busca de preços um pouco mais baixos. Para soft commodities, o grande destaque vai para o café, que teve mais uma semana de fortes altas, com o terminal em Nova York evoluindo mais 8,2% e superando o nível de US$ 1,60 por libra peso. Além da quebra da safra no Brasil e das expectativas de melhora da demanda global em meio às vacinações avançando, a Federação dos Cafeicultores da Colômbia divulgou que o país deixou de exportar pelo menos 600 mil sacas de café desde 28 de abril em função dos bloqueios logísticos que completaram o mês no país. Com isso, os preços do café arábica no Brasil se aproximam de R$ 870 por saca no mercado físico e até R$ 1.000 para entregas em 2022. No caso da laranja, a Fundecitrus divulgou a primeira estimativa da safra 21-22, englobando a produção do estado de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro. Apesar de o ano ser de bienalidade positiva, a produção deverá crescer apenas 9,5% para 294 milhões de caixas, após ter caído mais de 30% no ciclo anterior, com os pomares mais uma vez bastante prejudicados pela seca, já que cerca de 70% da área é cultivada em sistema de sequeiro. Do lado das proteínas animais, a semana foi de quedas para as carnes, especialmente a suína, que cedeu mais 7,5%, acumulando desvalorização de 37% desde o início de maio. Com relação ao boi gordo, a semana foi positiva no mercado físico, com o animal voltando a ser comercializado próximo de R$ 310 por arroba, após ter se aproximado dos R$ 300 há poucos dias. Porém, o mercado futuro variou bastante, vindo de um fechamento próximo de R$ 346 por arroba na terça-feira para os R$ 340 de hoje, sexta-feira. Outro destaque da semana no mundo de proteínas animais é que o Ministério da Agricultura informou que o Brasil recebeu parecer favorável da OIE para a criação de 3 novas zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Até então, somente Santa Catarina possuía este status. As novas áreas abrangem os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Mato Grosso e Amazonas. Para fechar, do lado do setor sucroenergético, merece destaque o relatório da Única referente à primeira quinzena de maio, que mostrou que a produção de etanol finalmente ultrapassou a demanda do período e dando início ao movimento de construção de estoques esperados para essa época do ano. Ainda assim, as cotações do hidratado em Paulínia fecharam a semana com ligeira alta de 0,8% sobre a semana passada. Bem, pessoal, por hoje é isso. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta.